Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre que saudade que eu tenho da mãe de Ná. Eu sou Pedro Luiz.
Oi, eu sou o Carlos.
E olá, eu sou o Sérgio.
E eu sou Alexandre Ferreira.
Primeiro de tudo, Carlos, quem é a mãe de Ná?
Putz, cara, eu não conheço nenhum Ná, imagina a mãe dele.
É a mãe de alguém, né, meu?
Grande Ná, da Rua B. Fala aí, Ná. Belezão, mano.
Ô, mãe de Ná, o Ná pode jogar bola hoje?
É, pois é. Olha, você que veio aqui achando que a gente ia dar continuidade ao último programa do ano de 2021 do Corporação Cast, caiu do cavalo. Nós vamos deixar esse tema assim, mas para uma outra hora. Hoje nós vamos falar no primeiro programa do ano sobre previsões para 2022. Sim, vamos falar sobre esse ano maluco que está começando. Você que está ouvindo esse programa, quando ele foi ao ar no primeiro domingo de 2022, nós vamos tentar dar uma de mãe de Ná e vamos fazer previsões sobre esporte, política, quem vai sair bem, quem vai se sair mal,
ou seja, quem vai engravidar.
Quem vai engravidar. Olha, tudo a gente vai falar neste programa, mas não sem antes o jogo, Alexandre. O jogo é teu, Alexandre.
Ah, olha, Pedro, pela primeira vez nós estamos recebendo aqui nos estúdios de uma conversa todo o Corporação Cast.
Ah, é verdade, é tudo, né? Que risco trazer esse Carlos, eu não gosto desse cara.
Eu gosto. É, então, ó, Carlos, acho que é a primeira vez que você grava aqui, né?
É a primeira vez, a única vez que eu apareci foi uma nota do editor, né?
Foi.
Episódio do...
Reginaldo Rossi.
Garçom. Foi exatamente isso.
Olha aí.
E no episódio 100...
150, 150.
É 150.
Aquela gente, palhaçada dele lá, ao vivo.
Nossa, o poema do Cume.
Gente, ó, eu gostaria de estar utilizando aqui o espaço do Uma Conversa para dizer que aquele foi o maior feito da minha vida. Eu acho que nem aguentar a escola foi algo tão grandioso na minha vida, cara. Obrigado aí pela acolhida aqui. É muito legal eu poder finalmente estar participando aqui.
Olha aí, Carlos. Aí, eu não gosto de você, tá, mas tá aí, fazer o quê, né? É isso, então.
Você me ama.
Não, eu gosto. O Carlos é gente boa. O Carlos e o Sérgio moram no coração como filhos.
Muito bom. Então, já que a gente tá nessa rasgação de seda toda, o jogo que eu proponho para vocês é... três elogios e um descrédito, digamos assim. Ou três virtudes e um vício.
Ah.
E como vai acontecer? Como se dará esse jogo? Os outros três participantes vão falar de um dito cujo, falar três coisas que admira neste dito cujo, e o próprio dito cujo vai falar: mas espera aí, eu tenho esse defeito.
Ah, que bonitinho, Alexandre.
É praticamente uma dinâmica de crisma.
É um JC.
Primeiro encontro.
Não sei quem roubou pão na casa do João. É bem isso aí. Então, vai. Você começa, não? Pra dar exemplo?
Vamos começar, então. Eu acho que a gente tem que botar esse cara na roda. A primeira pessoa que nós vamos falar é quem? É Pedro Luiz.
É, lógico.
Então, digam aí, Sérgio e Carlos, o que vocês admiram em Pedro Luiz?
Eu começo, Sérgio.
Pode ser.
Tá bom, primeiramente, porque eu tinha até falado um pouquinho antes.
É uma coisa só, viu?
Ah, beleza. Então, difícil. Vai, vou jogar essa. Autenticidade. Pronto, consegui falar. Né? O cara é único, né? Eu tenho que dizer isso, mano. Eu não acho uma outra pessoa parecida com ele.
Deixa eu ver. Pontualidade.
Olha aí.
É isso aí.
E quer que justificar pra justificar, Sérgio.
Não, porque o cara é chato com horário. Essa que é a realidade.
Eu sou. Uma época, Ferreira, quando eu tava no Heliópolis, eu marcava a reunião pras 4h17 da tarde. Tipo, uns horários quebradaço, assim. E a galera chegava justamente porque era o horário quebrado.
Já não, sabia que você ia pegar no pé.
Sim. Era o chato do horário. Ainda sou.
É. E eu qual é a virtude que eu vou exaltar de Pedro Luiz? Pedro Luiz é um pacificador. Se tem treta, o Pedro Luiz lá está para colocar todos os panos quentinhos para que a treta se desfaça.
É verdade isso. E aí, você sabe qual é o meu defeito? Eu sou fraco, me falta ódio.
Aí já apareceu entrevista de emprego, né? Qual é o seu defeito?
Eu sou fraco.
Me falta ódio.
Mas isso aí não é do Naruto?
É.
Aí.
Então... É o Itachi falando com o Sasuke.
Aí, eu sou fraco. Eu tô homenageando vocês, pô.
Olha só. Aí,
tá vendo? Não gosta de Naruto, tá? E outro defeito.
É, também, é, também. Né, pra vocês, cara, isso é um defeito. Pra mim, isso é uma qualidade.
Vai, agora... Quem vamos puxar na roda?
Vamos zoar o Carlão logo.
Coloca o Sérgio. Né? Ah, mano.
Carlão, né, Alexandre? Carlão.
Vamos lá. Então, começo eu, que conheço menos o Carlos. Uma coisa que eu admiro no Carlos é a aleatoriedade.
Eu ia falar isso, filha da mãe.
Assim, eu gosto de escutar o Corporação porque o Carlos, ele vem com as coisas assim, a coisa tá indo por um lado, ele faz uma curva de 90 graus assim e fala, oxi. E tá certo. É da hora.
Caraca, você roubou o meu, filha da mãe. Mano do céu, velho.
Você conhece mais o cara, o Sibiri.
Ah, mas o Carlos, essa é a melhor qualidade do Carlos. O Carlos é a aleatoriedade em pessoa, bicho. Sempre. Mas assim, eu gosto da coragem que o Carlos tem em ser ele. É verdade mesmo. Sobretudo... pensar, e não é ruim, não são ruins, não é? Mas assim, no Elipa, o cara ter uma personalidade diferente e depois aí eu fiquei sabendo que tá morando fora, né? E, assim, e são
com
atitudes...
cabelo laranja.
Com cabelo laranja. Eu acho que essa coragem que ele tem, assim, de ser aleatório, eu acho que a coragem de ser aleatório, isso é uma qualidade que eu acho bacana, assim. Não se perca, né, véi? Mas assim, tenha coragem de investir nas coisas aí que você... que você acredita. Eu acho isso bem interessante mesmo, verdade.
Nossa, como fico feliz ouvindo isso. Obrigado.
Bom, a qualidade do Carlão, senso de humor, muito refinado.
Refinadíssimo.
Entende tão bem.
Vai, continua.
Não, já foi.
Tá, um defeito meu, eu acho que talvez seja... eu acho que é meu orgulho perante alguns assuntos. Que eu não consigo ceder nem espaço de me cutucar a curiosidade de entender algum ponto.
Nossa, cara.
Nossa. Vendo? Foi aleatório.
Agora me diz aí quem...
um defeito.
Intransigente.
Me respondam, quem é que faz o palhaço rir?
Eita, olha aí.
Desculpa,
olha.
Não pode falar branco.
Ah, não.
Esse
pode
é
falar
não. Não, pode, aqui pode, não tem problema não.
Pode? Agora que você me fala?
Não, controladamente, né? Controladamente. Vamos lá. Vamos pro Sérgio.
Vai, Sérgio. Vai.
Eu vou falar do Sérgio.
Vai, Pedro. Começa.
A qualidade do Sérgio é a maturidade que ele tem. Verdade. O Sérgio sempre me surpreendeu pela maturidade, assim. E não pegue o elogio, Sérgio, pra se achar melhor não, hein, filha da mãe?
É claro que eu vou.
Mas o Sérgio é assim... De novo, eu falo do Carlos, falo do Sérgio, falo de uma turma aí que, pra mim, é o que há de... Não que haja o ruim no Heliópolis, mas pra mim é o que há de melhor da geração no Heliópolis é essa turma aí, Sérgio, Carlos e toda a turma que gravita eles ali. Porque tem uma visão muito além de um mundo pequeno que, às vezes, o Heliópolis pode ser. O Heliópolis é um mundo grande, diverso e cheio de oportunidades. oportunidades. E vocês conseguem enxergar além. E o Sérgio é um deles e se torna uma liderança aí com uma maturidade, uma capacidade de liderar muito grande. Verdade. É um elogio de verdade.
Que legal. Uhum. Meu elogio ao Sérgio. Eu pensava que eu gravava com a voz mais sedosa e aveludada da podosfera. Mas vamos falar a verdade, a voz do Sérgio também, né? Ele, essa seriedade que o Pedro fala e essa maturidade, com essa voz, assim...
É,
eu tenho certeza que as menininhas já escutam o Corporação só para ouvir esta voz.
Com certeza. Deve ser.
Cara, o que eu vou exaltar aqui no Sérgio é algo que... Assim, mano, eu tenho vários, assim, mas eu vou escolher esse. Que é a curiosidade e a vontade de aprender que ele tem, mano. Porque o Sérgio, ele, do nada, ele brisa uma coisa. E aí ele vai falando daquela brisa. E aí, do nada, assim, num outro dia que eu vejo o Sérgio sabe tudo sobre o assunto. Tudo. Do nada, assim, o Sérgio, ele tava falando pra mim sobre música mexicana. Aí, na outra vez que eu vi ele, mano, o cara já sabia os cantores, já sabia tudo sobre a música. Já sabia de onde que veio, né? E eu vejo muito isso nele em um monte de coisas, assim, né? Principalmente, eu diria até na questão da música mesmo, né? Que, meu, é a pessoa, assim, que eu mais conheço, assim, que curte música, tá ligado? Que ouve de qualquer coisa e que é totalmente aberto a poder ouvir coisas a mais, assim, né? E eu acho isso daí muito interessante no Sérgio.
Olha aí. Oh,
fico lisonjeado. Mas, meu defeito, eu... Essa é a resposta total de entrevista de emprego, mas...
Eu sou muito perfeccionista.
Pelo contrário. Eu não costumo, como o Carlos falou aí, de entrar numa brisa, mas eu não vou tão fundo, não. Eu sou muito... Pô, de pegar ali a superficialidade da coisa e nos meus projetos também eu não sou muito perfeccionista. Eu diria até que eu... vou dizer dessa forma. Eu não dou meu melhor naquilo que eu vejo que não tem a necessidade de eu dar, sabe?
Imagina se desse. Vamos lá, Alexandre agora. Vou falar do Alexandre, eu vou falar. Primeiro dia do ano, né? Coração aquecidinho pelo champanhe do ano novo, que foi ontem, né? Mas eu acho o Alexandre um puta cara inteligente. Eu falo isso pra ele sempre. Ele não acredita, mas é verdade.
Uhum. Que bonito.
Verdade, não tenho mais o que dizer, sempre achei, verdade mesmo.
Eu finjo que não acredito, mas eu sei que é verdade também.
Ah, é.
Bom, no Alexandre, o que eu admiro nele é a humildade dele, de ser um cara muito inteligente, como o Pedro disse aí, e se submeter a gravar um episódio sobre Naruto no Corporação Cast.
Bom, vamos lá. Eu acho que eu sou a pessoa que menos conhece o Alexandre, assim, como ele menos conhece a mim. Mas, assim, algo que eu... Quando eu comecei a falar, assim, mais com o Alexandre, é o conforto que traz conversando com o Alexandre, né? Eu sinto que quando eu tô conversando com o Alexandre, assim, como foi da primeira vez, era como se eu estivesse conversando com tanto um cara que é supremamente mais inteligente do que eu, mas também como um cara que também me ouve, sabe? E que ele... me entende, tá ligado? Eu me senti tão acolhido quando eu tava conversando assim com ele e eu observo isso daí com todo mundo, assim, né? Às vezes quando eu pergunto pra galera, ô, lembra do Alexandre e tal? E aí, tipo, o pessoal fala, nossa, mas como é legal conversar com aquele menino.
Uhum. Olha aí.
Que bonito, hein, Alexandre?
Que bonito. Defeito. Eu sou procrastinador pra caramba, mano. Aí os caras gravaram um episódio aí um ano passado sobre procrastinação. Eu me identifiquei tanto.
Caraca, que programa xarope, bicho. Que programa xarope.
Muito, muito, muito.
Ele pega muito surpresa, né?
Muito. Agora, o que é da hora é que o lance da procrastinação tem um quê de esperança, né? De você achar que tudo vai dar certo, por isso que você vai empurrando. eu sou assim. A minha esperança, ser esperançoso é o meu defeito. Então, eu vou fazendo as coisas à moda caralha, porque eu acho que no fim as coisas vão dar certo.
Não, eu não consigo.
E às vezes não dá.
Ai, cara, eu não consigo nem a pau, bicho. Bom,
mas senhores, é isso, Pedro.
Jogos feitos, vamos pro tema. Vamos ouvir um pouco aí a mãe de Ná, vai. Tomara que tenha ela falando, né?
Ah, tem, com certeza. Olha, veja bem, eu vejo a política péssima. Eu gostaria até de falar palavras bonitas sobre o Brasil, sobre a nossa política, mas a gente gosta sempre de dar um alerta naquilo que a gente vê. Eu gostaria de até aconselhar o nosso presidente que tome cuidado com as pessoas que lhe cercam, que ele tem muitos inimigos ocultos. E na área política nossa eu não vejo melhora. Então, aí vai demorar um pouco para poder resolver a solução do Brasil, principalmente na área de saúde, de trabalho, até mesmo de habitação. Então, nós temos o Brasil caminhando para uma melhora, mas não seria este ano de 96. Então, vai demorar um pouco para o Brasil poder sair desse atoledo. Se entre os políticos, como eu gosto do Brasil, se dedicar como se deve numa união que eles devem ter entre todos eles, todos os líderes políticos, vai melhorar bastante o Brasil, mas não este ano, realmente eu não vejo melhora.
Bom, Carlos, é o seguinte, para te situar e para aquilo que a gente vai fazer, a gente vai jogar a conversa fora, começo de 2022, a mãe de Ná era uma figura que dizia que adivinhava o futuro. E como é que ela ficou conhecida, Carlão? Porque ela foi a mulher...
Eu tenho quase certeza que
mulher...
foi com o jogo da Copa do Mundo.
Não, senhor. Foi uma mulher que diz ter adivinhado que os Mamonas Assassinas iriam morrer. Ela ia volta e meia nos programas de TV e tudo. E
no
dizia
Google!
Olha! Né? E ela, quando os Mamonas Assassinas morreram, ela apareceu lá dizendo, ah, eu não conseguia vê-los. Eu via sempre uma nuvem sobre eles, então eu sabia que eles iriam morrer. Bom, péssima notícia, porque todo mundo vai morrer. Acho que a mãe de Ná não sabia isso, né? Porque ela não soube prever a própria morte, que ela morreu, né? Ela era conhecida, ela entrou aí no imaginário popular como gente que adivinha as coisas, né? Uma época no Brasil tinha muito disso, né, Alexandre? Até agora, graças a Deus, tinha. Tem menos, né? Mas tinha, todo mundo adivinhava, todo mundo via, todo mundo predizia, né? Tinha muito dessas coisas aí.
Mas aí a mãe de Ná era verdade.
Era verdade.
Ela previa mesmo.
Previa. Me fale aí uma previsão que ela acertou, Alexandre.
Não, então, eu te contei, quando a gente tava pensando nessa pauta aqui, um amigo meu, falecido, ele fez uma consulta e a mãe de Ná previu
mas
que
ela
ele
falou,
ia morrer.
Mas ela falou como ele ia morrer?
Falou, assim, não disse com, né, com todas as letras, mas falou que era de uma maneira trágica, de uma doença trágica, e aconteceu. Não vou entrar em pormenores, né? Mas...
Mas ele não chegou a falar pra ela que tinha algum problema de saúde?
Foi... Não, não falou.
Ah,
foi,
cara...
Foi bem, bem inusitado, assim, porque, na verdade, ele acho que mandou uma carta, fez lá um... Tinha um arranjo lá que você fazia, depositava o dinheiro e tal, e chegou a carta, e ele mostrou, assim, desdenhando, né, e tal, não sei o quê, e anos depois ele veio a falecer.
Ah, eu não acredito
ela falou,
no seu nome.
Ela falou... Ó, eu vou entrar em pormenores aqui do mérito da questão. Ela falou, ó, cuide-se da sua saúde, previna-se, né? Previna-se. E ele morreu por conta do HIV.
Ah, assim, entendi.
Tinha mil coisas pra falar e tal, mas assim, nas entrelinhas que ela deixou, dava pra entender.
Mas não é muito genérico?
Vamos lá, Sérgio, eu tô jogando 15 pila no Alexandre. parte 2, vamos lá.
Não, hoje não dobro.
É muito genérico. Cara, desculpa.
30, beleza.
Não, não, a gente nem vai pra frente isso, mas assim, é muito genérico, bicho. É muito genérico. É como dizer, vai chover? Olha, pode ser que chova, mas se também vier um vento diferente, não vai chover. Oh, meu.
Claro.
Tem a probabilidade.
Eu acho muito, né? Lógico, acontece. Então, eu não acredito que ninguém adivinha o futuro, mas a gente adivinha. E hoje nós vamos prever o futuro do Brasil.
Ô Pedro, você acredita no Ibope?
Eu acredito na ciência estatística.
Ah, então. Mas o Ibope determina o futuro?
A ciência estatística, ela dá um retrato do hoje. E baseado no retrato do hoje, as pessoas podem se influenciar ou não.
a mesma coisa da mãe de Ná. Pronto, era isso que eu queria falar. Vamos em frente.
Então vamos começar aí o nosso palpite. 2022. Vai ter Copa do Mundo esse ano? Vai ter Copa, meninos?
Vai ter Copa.
Vai ter Copa do Mundo.
Mas vai ter.
Quem vai ganhar a Copa do Mundo esse ano? Quais são as previsões?
Brasil.
Aliás, onde é que vai ser a Copa esse ano?
Olha lá, Brasil, ó.
Qatar.
O Brasil vai ser campeão, Carlos?
Vai ser campeão.
Mas como vai ser a campanha?
Bom, vamos lá.
Vamos lá, Sérgio, vai lá.
Meus indícios. Porque o que acontece? Se o Brasil não ganhar a Copa desse ano, de 2022, vai igualar a fila que ficou de 70 a 94. Vai ficar 24 anos sem ganhar. E não pode, entendeu?
Não pode. É uma lei universal que não deixa.
Isso. Porque, veja bem, cara. Isso aqui é coisa de doido, hein? Isso aqui eu quero ver o Pedro explicar. Todos os campeões mundiais, para ganhar o Tetra, ficaram 24 anos exatos para ganhar... não sei se eu me fiz entender.
Todos os
tricampeões mundiais precisaram esperar 24 anos para serem tetracampeões. Foi com o Brasil, foi com a Itália, foi com a Alemanha e... Eu acho que não vai acontecer isso com o Hexa também, até porque esse ano faz 20 anos que o Brasil ganhou o Penta, e como na última Copa a França ganhou 20 anos depois da Copa deles...
Eu ia falar disso.
Então, esse ano faz 20 anos do Penta, o Brasil vai ganhar.
Mas tem outra seleção assim que tenha qualidade, que ofereça perigo, o Brasil tá bem... Eu desgostei de futebol.
Gostei da estatística do Sérgio.
Gostei, não, é quase uma precognição mesmo, tem todo um viés científico, bicho.
Sim.
Histórico também.
Olha, o Brasil deixou de jogar aqueles amistosos com países europeus, né? Até porque por conta que os países europeus tomaram nossa forma de jogar, essa que é a grande realidade, e não querem mais jogar com o Brasil pra não entregar o ouro. Mas com certeza aí fora tem outras seleções muito fortes, mas o Brasil vai ganhar a final contra a
Bélgica.
Alemanha. Por 1-0 com um gol de não sei.
E o Neymar é tudo isso
Gabriel
aí?
Gabriel Jesus.
Gabigol, cara. Eu vi o Gabigol. O Gabigol é maoísta, hein, velho? Se o povo tudo produz, a ele tudo pertence. Gostei, hein? Tem uns caras cheios de personalidade na seleção, Ferreira. Os caras candomblecistas, tá assumindo a fé. Cara maoísta. Pô, ó, bacana. Tá bom, então a primeira previsão é que o Brasil ganha a Copa. É isso?
Isso. Ah, e só uma outra evidência é que esse ano tem eleição e o bicho vai pegar, né? Então, assim, o Brasil sempre ganha num momento muito conturbado do país. Então, eles vão dar essa Copa pra nós.
Boa. Então, vamos tirar logo esse elefante da sala, né? Porque, de fato, a coisa mais importante aí vai ser a eleição. Vai ser o Brasil daqui a 4 anos, pelo amor de Deus, não é? A questão é, seco pra vocês, Bolsonaro perde sim ou não, Alexandre?
Ô Pedro, faltando 10 minutos pra 10 minutos não, 3 minutos pra entrar o despatrocinador, você vai entrar nesse tema?
Então, eu posso dar, a gente volta falando do futuro e vamos falar do presente então, Alexandre? Pelo menos nós dois aqui, a gente pode falar, se os meninos quiserem falar, eles falam. Pessoal, essa vai ser, na nossa cabeça, a única vez em que a gente vai se pronunciar sobre política em 2022. E a gente, eu Pedro Luiz, deixo muito claro, aí o Alexandre pode falar com ele, que não importa quem esteja, se o Bolsonaro estiver no segundo turno, não importa quem esteja, eu vou votar para tirar essa chaga do Brasil. Eu sou fora Bolsonaro bem antes do Bolsonaro se eleger. Então, não me venha com conversinha e não me venha com tregiversação, não me venha com conversa... Escolha muito difícil, abortice, não sei o quê. Não me vem com essa conversa, não caia nessa falácia, pode até romper a amizade comigo, mas não importa quem estiver, se o Bolsonaro estiver no segundo turno, eu vou votar contra, como fiz nas outras eleições. E me pronunciei a respeito. Alexandre, quer falar alguma coisa?
Eu acho... Eu acho muito difícil essa sua promessa.
Eu também acho. Eu falei pra Letícia, eu acho que ela falou assim, duvido.
Eu ia falar a mesma coisa.
Eu quero tentar cumprir essa promessa aí, junto contigo. Mas, uma coisa aí, pra gente colar com o assunto da Copa, a Copa tem uma coisa diferente esse ano, porque ela vai acontecer no final do ano, né? E aí o Sérgio falou da conturbação do país com o ganhar a Copa, só que esse ano o resultado da Copa não vai interferir na eleição.
Não mesmo.
Porque a eleição vem primeiro.
Graças a Deus.
E aí, é Sérgio, e como é que fica agora aí as contas da estatística, hein?
Ih, rapaz. É porque é o seguinte, eu fiz uma previsão, essa que é a verdade, aí em alguns episódios atrás, no Corporação, sobre a Revolução Brasileira de 2022.
Uhum.
Né, Carlão?
Uhum.
E, assim, eu tô crente que vai acontecer. E na minha visão, o que vai acontecer é o seguinte. Independente do resultado das eleições, o povo vai ficar muito insatisfeito. Porque vai falar, caramba, é mais do mesmo. Seja o presidente atual que ganha ou não, o povo vai ficar muito chateado e todo mundo vai ficar triste. E aí eu não sei, cara. Se não der essa Copa pra gente, o bicho vai pegar.
Então a revolução vai explodir no período da Copa.
Isso. O Brasil caiu ali nas quartas, na semifinal. Pode se preparar.
Eita.
Olha.
Nem tanto aí.
Pronto. Alexandre, o que falei sobre política é também sua voz? Não.
Sobe a musiquinha, eu respondo na volta.
Mas é que se agora pra fazer sucesso, pra vender disco de protesto, todo mundo tem que reclamar. Eu vou tirar meu pé da estrada e vou entrar também nessa jogada. E vamos ver agora quem é que vai aguentar. Porque eu fui o primeiro e já passou tanto janeiro. Mas se todos gostam, eu vou voltar. Trancado aqui no quarto de pijama, porque tem visita estranha na sala. Aí eu pego e passo a vista num jornal. Um piloto rouba um MiG, gelo em Marte, diz a Viking. Mas no entanto, não há galinha em meu quintal. Compro móveis estofados, me aposento com saúde pela assistência social. Dois problemas se misturam, a verdade do universo é a prestação que vai vencer. Entro com a garrafa de bebida enrustida, porque minha mulher não pode ver. Ligo o rádio e ouço um chato que me grita nos ouvidos: pare o mundo que eu quero descer. Olho os livros na minha estante, que nada dizem de importante, servem só pra quem não sabe ler. E a empregada me bate a porta, me explicando que tá toda torta e que já não sabe o que vai dar pra mim comer. Falo em nuvens passageiras, mandam ver qualquer besteira. Eu não tenho nada pra escolher. Apesar dessa voz chata e renitente, eu não tô aqui pra me queixar e nem sou apenas o cantor. Porque eu já passei por Elvis Presley, imitei Mr. Bob Dylan, you know. Eu já cansei de ver o sol se pôr. Agora eu sou apenas um latino-americano que não tem cheiro nem sabor. E as perguntas continuam sempre as mesmas: quem eu sou, da onde venho e aonde vou dar. E todo mundo explica tudo como a luz acende, como um avião pode voar. Ao meu lado o dicionário cheio de palavras que eu sei que nunca vou usar. Mas agora eu também resolvi dar uma queixadinha, porque eu sou um rapaz latino-americano que também sabe se lamentar. E se que eu quero chegar.
E no episódio de hoje, nós estamos recebendo o Corporação Cast e fazendo previsões para o ano de 2022, o ano da revolução.
Opa.
E nós estamos começando aqui o nosso ano fazendo um voto de que vamos falar hoje de política e não falaremos mais no tema. E eu tô fechado com Pedro Luiz até 2026, de que, mano, independente de quem vá pro segundo turno, voto em Bolsonaro de jeito nenhum, e digo mais, e também não voto nulo e também não voto em branco.
Exatamente, exatamente. Eita. Exatamente. E na política, então, o que vai dar, hein, Carlão?
Olha, diga aí, Carlão.
Tá, dá pergunta lá se o Bolsonaro ganha ou não, né? Cara, eu venho um pouco confuso, porque antes eu pensava assim... eu pensava que o Bolsonaro ia ganhar, tá ligado? Mas atualmente eu vejo, assim, alguns movimentos de esquerda e eu percebo que tem se crescido um pouco mais a conversa mais com a esquerda, né? E, tipo, algumas coisas de algumas pessoas que são, como pode dizer, referências, digamos assim, da política aqui no Brasil, né, de esquerda, que está sendo relevante, né? Uma delas, que acho que foi a que mais estourou atualmente, seria o Lula no Mano Brown e no Podpar, né? Mas eu continuo achando ainda que o Bolsonaro torna a ganhar novamente, né?
Mas, ô Carlão, qual é a percepção que você tem aí onde você mora? É um termômetro bom. No Elipa.
Ok. Aonde eu moro,
não na casa em específico, né? Mas assim, no Elipa como um todo.
Cara, no Elipa eu percebi assim, ainda mais com a eleição de prefeito que a gente teve aqui pra São Paulo, que tem sentido, eu acho até que talvez uma desilusão do atual governo, né? Que, né, a gente percebe que é um governo totalmente anormal, né? É um negócio que não faz o menor sentido a julgar pelo que a gente vinha escolhendo, sei lá, né? Alguns anos atrás, né? E que eu não tenho ideia como esse cara ganhou. Eu realmente fico muito assustado com isso. E com como, até fazendo um linkzinho com o episódio lá do Corporação Cash que tinha lá os caras, essa religião desse Bolsonaro Deus aí, né? Uma coisa que também me chamou muito a atenção de alguns episódios atrás de uma conversa, né, do Bolsonaro vivendo a sua paixão e que, tipo, mano, eu fico assustado como que isso acontece. Mas, assim, eu vejo que aqui no Elipa, né, a gente tem algo, assim, mais contra ele, né? Hoje mesmo não, né? Esses dias eu tava andando lá pela Estrada das Lágrimas, uma rua que tem aqui, bem, bastante famosa, que tinha lá um tapete, assim, né? Se quiser entrar na loja, limpe seus pés na cara do Bolsonaro. Aí tava a foto do Bolsonaro, assim.
Isso é um termômetro, viu?
Então.
Muito bom. Isso é um termômetro.
E aí me desce esse esperança de que esse louco, esse insano, saia desse, né, desse posto que ele atualmente ele está presidindo, sei lá. Queria falar bonito pra impressionar aqui as gatinhas que ouvem uma conversa, mas infelizmente não tem essa capacidade.
As gatinhas que ouvem uma conversa, as duas mais bonitas, são casadas. Chama Letícia Sartori e Renata Moraes.
E a terceira não tem idade.
Posso concluir sobre política?
Vai lá, Sérgio.
Dizer assim, uma vez que o atual presidente faz uma grave ameaça à democracia, como ele fez lá nos protestos do 7 de setembro, que foram ridículos, diga-se de passagem, quando ele diz que, se não tiver o voto impresso, se a gente perder, vai acontecer o que a gente não quer. Quando o cara fala uma coisa desse naipe, a gente tem que entender também que uma ameaça à democracia desse nível, a gente tem que combater com quem tem chances reais de bater de frente com um cara desse. Então, eu digo, e aqui eu falo por mim, Sérgio Augusto da Silva Alvarenga, que em janeiro, agora, no atual momento, janeiro de 2022, eu voto em Lula no primeiro e no segundo turno, porque eu estou votando acima de tudo pela democracia. E eu vejo atualmente, no cenário atual, que é o Lula quem tem chance de tirar esse cara de lá.
Vocês sabem, senhores, que o melhor termômetro, eu acho, acaba sendo, de fato, rua. Esse exemplo aí do Carlos na Estrada das Lágrimas, eu vejo muito em mercado. Às vezes, no mercado, eu faço questão de dar uma causada, né? Eu vejo alguém do lado incomodado com o preço alto, eu falo, eu queria achar o ministro da Economia, que diz que todo mundo agradece ele, que eu queria dar um abraço nele, nesse tomate de 9 contos. ponto aqui, né? E as pessoas geralmente falam, é fogo, a caixa do supermercado. Então, assim, economia elege e derruba presidente, e o que eu vejo é uma insatisfação geral, assim, e pelo menos hoje, quando a gente grava o programa, de fato, acho que a chance do Bolsonaro ganhar é meio nula, e até porque o Centrão também está começando a dar tchau pro Bolsonaro, né? Porque vão sugar até onde podem e depois vão jogar fora, não é? E aí o Bolsonaro tá vivo por causa da fraqueza dele, não é nem por causa da fortaleza, né? Mas eu acho que também tenho esperança, porque não é possível que piore tanto, né? Tenho esperança que o Bolsonaro não vença, porque qualquer um que vencer é um projeto melhor pro Brasil, né? Não é essa caquistocracia que a gente vive aí.
Que é caquistocracia? Que é isso?
Caquistocracia é o governo dos piores.
Achei que era do caqui.
Não, do não. Caco.
Caqui.
Cara, o que eu prevejo pra esse ano? Na pior das hipóteses, eu vejo o resultado não sendo favorável para o Bolsonaro e ele tentando um golpe de Estado aí militar, né? Acho que é uma possibilidade, ele tem a cara de pau suficiente para fazer isso, e lhe falta só os militares que abracem a ideia errada e outros militares que não tenham força suficiente para se opor, né? Acho uma possibilidade remota, mas acho que é uma sombra que paira. Quando eu penso no pleito eleitoral, podem escrever que vai ter um equivalente à facada, mais ou menos no mesmo período ali, agosto, setembro. Você pode ter certeza que vai ter algum atentado contra a vida de Bolsonaro, um veneninho, um tiro, alguma coisa vai ter para ele manter o espetáculo, né? O Pedro falava aí do governo dos fracos, né? Que ele se... é o governo dos piores e que ele tá aí pela sua fraqueza, mas não tenha dúvida que ele leva isso ao extremo, né? Essa Sim. coisa de, ao mesmo tempo, ser boquirroto, né? Ser muito próximo do povo naquilo que há de, digamos, ser próximo daqueles que não estão nem aí com nada, sabe? Do impoliticamente correto. Eu acho que faz muito sentido isso. Agora, o Sérgio declarou o voto dele aí ao Lula. Vocês citaram o Podpá e o Mano a Mano. Cara, eu ouvi o Mano a Mano, né? E porque eu acho aquele programa, inclusive, importantíssimo. Sim. Duas das pessoas mais importantes na história do Brasil, né? O Mano Brown, um dos maiores poetas, o Lula, o maior estadista que a gente teve até agora, é um encontro, assim, antológico mesmo. Só que, mano, é propaganda política do início ao fim. E aí, quando Sim. eu vi o Podpá, mais de 2 horas de programa, eu falei assim, outra propaganda de política de 2 horas eu não tenho a coragem de ouvir. Por quê? Né? O Lula, ele tem essa capacidade de falar coisas importantes, de falar coisas importantes de maneira simples, mas, assim, ele é mestre nessa arte política de falar aquilo que você quer ouvir, né? Uhum. E de disfarçar aquilo que é o difícil de dizer. Ele não diz, né? Então, eu lembro lá em 2002, quando o Lula ia ser eleito pela primeira vez, ele tinha um plano de governo, era no tempo que eu lia plano de governo de presidenciável, que ele falava que ia revitalizar, por exemplo, a malha férrea do Brasil. Mentira! Não revitalizou nada! Né? Porque o Lula, ele trabalha com o que dá, né? E vamos dizer que ele vai fazer o melhor com o que dá. Mas quando vem a taroba grossa que ele tem que enfrentar e ele tem que se opor, ele não se opõe, né? E aí, o Lula lá de 2002, de 20 anos atrás, era um cara mais novo e com lenha pra queimar. O Lula de 2022 e que vai assumir em 2023... ele, assim, é um velhinho, bonitinho.
É um vozinho, né?
Um vovozinho. Então, assim, ele vai ganhar. Eu espero que ele ganhe. Na pior das hipóteses, nesse cenário, eu espero que ele ganhe. E ele vai botar tudo a perder do que foi os dois primeiros mandatos dele lá atrás.
Eu tenho muita preocupação com isso, viu, Ferreira?
Quero estar errado. Quero estar errado.
Ô, Sérgio, não é que a gente está querendo modular teu voto, não é isso, não.
Não.
Aqui a gente está em troca de opiniões e tudo. A gente entende isso tudo, mas eu confesso a você assim, eu tendo a achar que sim, muito provavelmente eu vote no Lula, for esse caminho, mas assim, com
sobretudo
medão...
Sobretudo no segundo turno.
Sobretudo no segundo turno, se for esse o cenário, mas assim, com um certo medinho também, não é? A gente não pode, é triste que tenha chegado nesse ponto, votar naquilo que é o... achando que vai ser como 2022, como 2002, não é? E os anos de ouro aí, a gente não pode achar que vai ser assim, porque para melhorar, ainda tem que piorar muito. A gente está votando na garantia de algo que foi bom, não é? E aí a gente pode ser malhado e tudo mais, mas é a possibilidade de tirar um cara nefasto como é o Bolsonaro, né? Sim, o mal que esse cara faz. Esse cara é muito ruim. É um mal, e é um mal cruel. Não é o mal por ser incompetente como era o Jânio Quadros, ou por ser um deslocado como era o Fernando Collor de Mello. O Bolsonaro, então, ele é ruim de maldade mesmo, né? E ele tá levando o país pra uma espiral de maldade, né?
E eu acho assim, que na melhor das hipóteses, no cenário ideal pra mim, o candidato que deveria levar seria um cara, melhor ainda, de esquerda, aí por volta dos seus 45, 50 anos, né? Talvez até um pouco mais velho, ou mais velha, que chegasse não com um discurso novo, né? Porque essa ideia do novo, ela pode ser traiçoeira também.
Bobagem, é uma mentira, falácia.
Mas deveria ser um discurso consistente, entendeu? E seria muito legal ver o Lula apostando nesse novo. De repente, por exemplo, uma...
Na Manuela Dávida.
Pronto. Né? Pra gente ter um rosto pra ver, né? Então, a Manuela Dávila, né?
Você conhece, Carlão, a Manuela Dávila?
Sim, mó gatona.
Então... Carlos, vá pensar em outras coisas na vida, rapaz. Para de reduzir as pessoas pela beleza, rapaz.
Mas então, fazer um adendo também daquilo que eu falei, não é que eu também seja o petista, o lulista, claro. Nada disso, né?
Não,
sai fora.
Ah, tá. Não, o Sérgio é marxista, velho.
Anarquista, por favor.
Ah, então você tem que parar de citar Marx.
Mas, se tem uma coisa que eu não sou, é fã de político. Aliás, acho que ninguém deveria ser. Seja fã dos seus amigos, dos seus pais, da sua mina, mas de político não. Pelo amor de Deus.
Não, a gente entende, ô Sérgio, porque um pouco o teu anseio é o nosso também. Eu acho que acaba se gerando, de fato, uma expectativa a respeito disso. Eu vejo assim, esse movimento acontecer nos micro lugares. Por exemplo, em casa eu e a Letícia, a gente tem uma visão muito política muito parecida, não é? Também isso é bem tranquilo. Mas eu digo em casa, na família um pouco próxima, ampliada, né? Seja na minha família ali, da minha irmã, meu pai, meu cunhado, seja também na família da Letícia. Lógico, lá menos, porque a família da Letícia está em outra parte do Brasil. Mas o que eu vejo é um assentamento em relação à necessidade de se tirar o Bolsonaro. Isso já é um passo importantíssimo que não havia em 2018, né? Mas, gente, vamos parar de falar de política. O que mais que tem de previsão aí? Carlão, o que você prevê para 2022? Vai casar, filhão?
Eita, que isso!
Tá quase, hein?
Ih, ô, Sérgio, que ideia é essa, Sérgio? Que isso, Sérgio?
Conte-nos tudo, Sérgio. O que você tá sabendo more. Que a gente não tá?
Alô, gatinhas de uma conversa. Pode tirar o cavalinho da chuva.
Esse aí vai ter dona, ou dono, sei lá o quê, né? Sérgio, Carlão, casa em 2022, Sérgio?
O que, Sérgio?
Casar eu acho que não, acho que vai assumir.
Vixe.
Assumir um relacionamento.
Sim.
Caraca, mano. Deixa eu falar, eu quero falar. Ó, duas coisas.
Ah.
Quer dizer, vamos lá, né? Meu Deus do céu, ó. Primeiro, essa vai acontecer. Se não acontecer, mano, acabou nosso podcast.
Eita.
É um episódio com a Letícia Sarturi. Tem que acontecer.
Ah, é?
Né? Que eu acho que a gente tá prometendo há muito tempo, né?
Ela vai bem, ela topa.
E outra coisa também, ó.
Olha.
Vão lançar a cura pra todos os vírus e aí eu vou poder ir no meu carnaval suave.
Aí.
Essa. Então, vai lá.
É uma previsão bem imediata.
Carlão, vai rolar carnaval esse ano? Sua previsão,
vendo
Carlão.
Vendo de um ponto de vista. Digamos, cético, não sei se seria essa palavra.
É?
Eu acho que não. Mas olhando de um ponto de vista de um evento grande dar dinheiro, eu acho que sim. E como eu acho que a gente vê atualmente meio que uma... Não, com certeza, né? A gente tem essa sensação de que acabou. Acabou a pandemia, tá ligado? Já estamos no
acabou,
finzinho,
não,
é aqui, isso. Então, né? A pandemia está acontecendo. Então, né? Eu acho que não pode ocorrer, né? Mas eu acho que vai ocorrer, conhecendo muito bem o nosso Brasilzão.
Teve algumas cidades aqui da região metropolitana que já cancelaram, né? Não sei se a capital aqui de São Paulo já cancelou.
É, então. Deixa eu falar não um futuro predito, mas uma real aqui que Dona Patroa falando hoje, a gente jantando e batendo um papo sobre isso. Ela falando assim, olha, a Omicron, ela consegue driblar algumas partes da vacina aí, que acho que são os anticorpos neutralizantes. Isso não é legal. Quer dizer, você vai se infectar, a vacina com a Omicron, ela permite que você se infecte. Lógico que ela tem outros mecanismos de defesa, não significa que está tudo perdido. E que a terceira dose, ela se torna urgente justamente para que a gente consiga aí segurar a segunda onda, como a vacinação segurou a Delta. A gente está gravando esse programa, que você está ouvindo em janeiro de 2022, em 15 de dezembro. Então, a gente consegue ter a gente não sabe como é que vai estar em 2 de janeiro de 2022, e mais do que isso, 20 dias aí depois dessas festas de fim de ano, que geralmente causam um pouco mais de aglomeração. Mas, assim, a situação requer cuidado, não é? Requer cuidado. Porque... De novo, eu ouço muito, assim, eu aprendo muito, assim, muito com a Letícia aqui em casa, né? Que é a questão de que o Covid não é uma gripezinha, não é um vírus gripal, é uma doença sistêmica, ela causa uma inflamação geral. As pessoas acham que é uma questão só pulmonar, não é. A Rê passou por isso, né, Ferreira? E
sim,
você é testemunha disso, você também passou um pouco, mas acho que
sim,
de uma forma um pouco mais atenuada, assim. Não é uma brincadeira, não é uma doença leve e... Morrer 200 pessoas ainda é muita coisa, tem muito vírus circulando,
pois
então
é.
Assim, não dá para prever. A gente tá falando em dezembro e talvez em janeiro a gente ainda não saiba se vai ter carnaval ou não, né, Ferreira?
É, eu acho que vai ter, porque a gente é safado mesmo.
É, esse é o termo.
Quando eu penso dos lugares onde eu circulo, né, aqui na zona noroeste, mas também na zona leste... essa sensação de que, na verdade, você não pode nem falar que começou, né? Quanto mais que acabou, porque para muitas pessoas isso foi uma ficção que alguém inventou e tal, né? E quanto mais pobre, maior essa sensação, né? Isso é muito doido. Eu acho que vai ter carnaval, eu acho que, a não ser que a Omicron ou a Ômega... venham com um grau de letalidade tão grande como foi as suas antecessoras, o povo vai normalizar, vai naturalizar e infelizmente as mortes vão continuar acontecendo, né? Sobretudo quando você pensa em Brasil, né? E em outros lugares ainda tem esse movimento de abre e fecha, mas aqui nunca fechou de fato, né? As coisas sempre foram muito brandas, muito relativizadas, até por conta desse desgoverno que tá aí. E eu acho que no fim isso acaba sendo um reflexo daquilo que a gente é, né? Então a gente pode fazer alguma previsão do que foi, do que será, exatamente pelo aquilo que... o comportamento que a gente gente tem no dia a dia, né? Então vai ter carnaval, se você não gosta de carnaval, vai ter show, vai ter muito revival, vai ter muito aquilo que a gente gostaria de ter feito em 2020 e não fizemos, né? Então esse clima vai permear o ano de 2022, de temos que recuperar o tempo perdido.
É, a galera vai nessa loucura.
Vai nascer mesmo. Gente pra caramba. Ou melhor, vai ser feita muita gente.
Vai ser feita e vai nascer, né? Vai dar tempo.
Novembro vai estourar, hein? Vai. Novembro vai estourar.
É, vamos mesmo lá. E o que mais de previsão, hein? Sérgio, me dê sua previsão principal pra 2022. Esse ano que mal começou, previsão. Eu já considero pacas.
Pois é, né, cara? Olha...
Mal começou, eu já não aguento mais, né?
Esse ano tá com a expectativa, assim... A minha principal é a revolução no fim do ano, né? Sim,
né? No... Tá apostando todas as suas fichas.
Todas as minhas fichas
estão na revolução. Cara, eu gostaria de dizer que se tiver revolução, a gente comprova a existência do Gerson.
Conversa com o Gerson.
Conversa com...
Uma com o Gerson.
Uma com o Gerson. E o que mais, né? Espero muitos filmes legalzinhos.
Boa!
Igual o do Homem-Aranha. O do Homem-Aranha foi da hora, falei, Carlão.
Foi bom. Verdade. Ninguém assistiu ainda. Foi bom?
Foi bom. É. E. Ah, cara, não sei. O que uma conversa pretende pra esse ano? Quais são os objetivos de uma conversa?
Não, peraí, eu gostaria de dizer que vai ter um novo álbum do Metallica e que vai ser incrível.
Vai
ser o último.
Vai.
E tem que acabar também.
Bom, vai ser tão bom quanto os anteriores, que são a merda. É.
Que absurdo.
Quais os planos numa conversa? Ter assunto pra conversar pautadamente, né, Alexandre? É sempre esse desafio.
Trazer mais um Corporação Cast pra fazer esses papos aleatórios.
Esses papos aleatórios, essas conversas que começam do nada e vai pra lugar nenhum.
Conhecer o Carlos Júnior que vai ser feito no
carnaval.
No Piauí, cara.
Eita, que desce!
Sérgio, essa viagem do Carlos pro Piauí, mano. Sérgio.
Olha, eu creio que o Carlos vai voltar um novo homem.
Um novo homem. Velho, o Carlão com esse cabelo laranja no Piauí vai dar o falar.
Eu estou sendo condenado.
Vai. Então, a gente tava falando disso. Olha lá o paulista.
Verdade, mano. Na cara vai ser o paulista, né?
Vai, velho.
Dá nem pra esconder.
Vai. Você podia comprar aquela camisa listrada da Renner que dava o kit certinho do Vila Madalena, viu? E arrebentar no Piauí lá.
Você tem que chegar falando que trabalha na São Paulo Fashion Week.
É, e aí você fazer sucesso.
Só nos forrozão.
Eu queria ver o Carlão no Piauí nos forrozão, bicho. Essa era uma imagem que eu gostaria de ver.
Eu tenho alguns vídeos, mano, eu te mando. Só que é da minha época emo.
Não. Um emo dançando forró no Piauí. Não, eu quero essa fase agora. Vila Madalena. Faz favor. Bom, senhores, depois de tanta aleatoriedade, a gente precisa terminar, já deu tempo, a gente já conseguiu rechear o tempo do podcast. Se você conseguiu chegar até aqui, parabéns, não é? A gente conseguiu rechear uma hora de programa. Ele está sendo gravado com muita antecedência, porque a gente quer ter um pouco de folga, não é, Alexandre? Eu queria agradecer muito, Carlão, queria agradecer muito, Sérgio, vocês aí terem topado entrar nessa maluquice, e sejam bem-vindos, que a gente possa fazer aquele programa que a gente estava combinando de fazer aí no intervalo antes da gravação. Esse seria bacana e acho que valeria a pena mesmo. Obrigado mesmo, Carlão. Obrigado, Sérgio. Se vocês quiserem falar alguma coisa, microfone aberto.
Bom, nós que agradecemos, né, Carlão?
Sim, mano, imensamente. Finalmente a gente podendo estar nessa comunhão podcastal.
Ó. E é isso, quando a gente precisar, a gente grita, quando vocês precisar também, vocês estão ligados, e é nóis. É nóis, e depois de nós, é nóis de novo.
Aê. Enquanto isso, no meio dos programas, a gente vai alimentando uma inimizade que não existe, mas a gente vai fazendo porque é gostoso.
Exatamente.
Vamos botar a linha nessa fogueira aí.
É, vamos deixar os outros achar que é verdade. Ferreira!
Ah, eu só vou agradecer aí os... manos do Corporação, né? Encerrando a nossa trilogia de Festa da Firma, que começou com o programa dos históricos com Foca, depois com as Donas Patroas e agora com os Manos do Corporação, né? E assim a gente vai, começando o ano de 2022 pra cima, né? Com alto astral, com toda a positividade. E é isso, agora eu vou esperar o próximo programa, que vai ser só, Carlos, o Pedro e o Sérgio com essa voz assim,
os dois. As vozes aveludadas. Voz
será?
As vozes.
Aí vai ter um mesmo do Alexandre.
Que vai ser só loucura. O multiverso da loucura.
Ai, senhores, chega, vamos em frente. Olha, eu fico por aqui. Um beijo.
Um abraço.
Um abraço.
E um aperto de mão.
Juízo, coragem. Até mais, galera. Coragem.
Feliz ano novo.
Feliz ano novo, é mesmo.